Senhor, de novo, bendizemos por Tua presença aqui entre nós. Bendizemos pelo Teu Espírito, Senhor, que ministra sobre as nossas vidas aqui juntos, Senhor. E agora, Senhor, queremos estar atentos à Tua palavra para obedecer, Senhor, para praticar a Tua palavra. Senhor, por isso, manifesta Teus dons e Tuas virtudes sobre a vida do Erasmo agora, Senhor, e ele possa nos transmitir Tua palavra, no nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Palavra que Deus colocou no meu coração, Ele colocou de uma forma interessante. Quando foi solicitado a trazer a palavra aqui, eu fui ao Senhor e disse: Senhor, o que que Tu queres que diga a Tua igreja, o que que ela precisa ouvir de Ti? E o Senhor me deu só uma palavra. E esta palavra é o assunto que nós queremos trazer aos irmãos. Quando começou aqui em Porto Alegre um movimento que resultou na nossa comunidade de fé e de amor aqui, Deus trouxe algumas coisas que têm perdurado no nosso meio, e graças a Deus que estas coisas estão vivas entre nós. E entre tudo que Deus falou desde o princípio, eu creio que uma das palavras de Deus que tem ficado acentuadamente no nosso meio é o fato de que Deus tem um propósito eterno, que Ele vem realizando, está realizando e realizará plenamente, de constituir uma família para Ele e para o Seu Filho Jesus Cristo. E nós temos lembrado que no nosso meio, muito e muito isto, o que Deus quer realmente é um povo que seja a imagem, a semelhança do Seu Filho. Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Romanos 8, 29, aí está escrito: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Louvamos a Deus, porque o propósito de Deus nos inclui. E louvamos a Deus porque nós já estamos incluídos neste propósito. Em Efésios 4:13, vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O Senhor está querendo que nós tenhamos aquela personalidade, o caráter do Senhor Jesus Cristo, que aqui está indicado nesta palavra, varonilidade. Quer que nós tenhamos a estatura de Cristo, a estatura moral e espiritual do Senhor Jesus. Mas uma coisa gloriosa Deus quer para nós, que nós tenhamos a plenitude, que significa o todo de Jesus em nós. E Gálatas 4:19 vai dizer: até ser Cristo formado em vós. Eu creio que Deus vai bater em nós até que Cristo seja formado em nós. Ele quer isto, Ele quer alcançar isto. É um propósito que a palavra diz que está no coração de Deus antes da fundação do mundo. Irmãos, sintam-se muito agradecidos a Deus, porque antes da fundação do mundo, Deus já estava pensando em cada um aqui. Que este, cada um de nós, estes aqui, um dia seremos a imagem do seu Filho, até que Cristo seja formado em nós. E nós podemos ainda acrescentar Colossenses 3, 9 e 10, que diz: uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e revestidos do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu gosto desta palavra, porque a palavra revestir significa tirar. Se eu estou com o casaco e ele está me incomodando, tiro. Nós fomos tirados de um reino que não pertencia a Deus. E agora nós fomos revestidos no reino de Deus, para vivermos a vida de Cristo Jesus em nós. Se Deus tem um desejo para cada pessoa aqui, é que Cristo esteja vivendo na tua pessoa. Que na tua vida haja expressão da vida de Jesus. Eu creio que uma tônica, certamente os irmãos têm notado que em muitas mensagens aqui em nosso meio, nesses últimos tempos, tem apontado a palavra de Hebreus lá no capítulo 12, versículo 2, aonde há um chamamento do apóstolo que escreveu este livro, dizendo: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desanimando em vossas almas. Creio que o grande chamado de Deus para que nós sejamos a imagem do seu Filho, a semelhança do seu Filho, que nós, Cristo esteja formado em nós, é que nós temos que olhar para Jesus. Agora eu vou dizer a palavra que o Senhor me deu. Uma simples palavra: mansidão. E quando nós pensamos em mansidão, nós temos que olhar para Jesus. Este texto que está aqui em Hebreus 12, 2, diz justamente algo sobre Jesus neste sentido. Jesus, não fazendo caso da ignomínia, e depois: aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E o texto vai dizer que é para nós estarmos olhando Jesus para que não desanimemos em nossas almas quanto à mansidão, olhando para Jesus. Segundo Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 27, quando Deus criou o homem, o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O primeiro homem trazia em si o caráter de Deus. Imagem é o caráter. Adão tinha o caráter de Deus. Se ele saiu das mãos de Deus, ele saiu um homem perfeito, um homem completo, um homem como Deus desejava ter, porque Deus não jamais quereria formar um ser imperfeito, um ser como a humanidade em geral está hoje. Deus queria filhos para si, a imagem do seu Filho eterno. Nós sabemos que, embora Adão tivesse toda esta plenitude de Deus, um homem que Deus podia conversar face a face com ele, ele e a sua esposa. Porque o texto diz que Deus vinha ao jardim para estar com eles, conversar com eles. Até o momento em que Deus não o encontrou. Porque Adão se afastou da presença de Deus. E este afastamento por desobediência tornou Adão a semelhança daquele que lhe tentou, perdendo a semelhança, a imagem do Senhor Jesus. Todo o esforço de Deus, desde ele que chamou o primeiro homem para constituir um povo para ele, desde que ele chamou Abrão, é para constituir um povo, uma nação composta de homens e mulheres à semelhança do seu Filho Jesus Cristo. E nós vemos isto muito bem expresso quando Deus disse lá no passado, ao constituir Israel como uma nação, ele disse: sede santos, como eu sou santo. E Jesus, quando veio à terra, no seu sermão, falando a uma multidão, ele disse: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Este é o esforço de Deus: constituir um povo que lhe pertence. Hoje, o povo de Deus é conhecido como a igreja. A igreja que está buscando este padrão de vida, esta é a igreja de Deus. É a igreja que o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu edificarei esta igreja. Nós somos a igreja que estamos sendo edificadas, edificados pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está querendo formar a sua imagem em nós. A imagem de Jesus tem muitos aspectos. E entre estes aspectos, a palavra de Deus nos pede que nós meditemos agora sobre a mansidão. Se nós lermos o Evangelho, nós vamos encontrar por muitas vezes Jesus dizendo: eu sou. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E assim, há uma enumeração grande que o próprio Jesus fala na sua revelação do que ele é. Mas me parece que às vezes nós passamos por cima sem, ao enumerar aquilo que Jesus disse que ele é, de uma expressão que ele falou. Lá em Mateus 11, 29 está registrado. Ele estava falando aos discípulos e ele disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Agora é Jesus dizendo o que ele é, e ele coloca-se nesse: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Se há uma característica muito nobre no caráter de Jesus, é a mansidão de Jesus. O texto que nós vimos aqui em Hebreus está falando sobre o momento em que Jesus está passando o maior sofrimento em favor da humanidade, em favor daqueles que o estavam crucificando. E ali nós encontramos, aqui nós encontramos esta palavra, que Jesus não fez caso da ignomínia. Bem, a palavra ignomínia quer dizer desonra. Naquele momento, o Filho Eterno de Deus estava passando pela maior desonra que um ser humano, como ele estava sendo na sua vida terrena, poderia passar. Os homens estavam desonrando ao Deus Criador de todas as coisas, porque estavam vilipendiando o Filho de Deus. Os homens estavam desonrando aquele que Deus enviou ao mundo para lhes trazer salvação e vida eterna. Os homens estavam desonrando a tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por muitas pessoas naqueles dias. Estavam desonrando toda a palavra de vida e de verdade que Jesus transmitiu a eles. E eles desonravam a salvação que Deus estava ofertando em Cristo Jesus. Agora, o texto vai dizer a reação de Jesus dentro de toda esta situação de desonra. Ele suportou. Diante da tamanha oposição dos pecadores contra ele, Jesus mostrou mansidão. O caráter de Jesus tem mansidão. Ele disse que era manso e humilde. Essas duas palavras sempre vêm juntas, porque uma completa a outra. Nós precisamos ser humildes para sermos mansos, e precisamos ser mansos para sermos humildes. O mundo não admite de forma alguma a mansidão, porque para o mundo, mansidão é um sinal de fraqueza. Quem vive a vida de cada dia envolvido no mundo em que estamos, nós estamos vendo que a sociedade de hoje quer implantar sempre uma posição de contrária à mansidão, de uma autodefesa, de por buscar por direitos, clamar por suas posições. Uma palavra que certamente está muito escrito no mundo hoje, em toda a sociedade mundial, esta designação dos direitos que os homens, as criaturas têm. O direito do homem, o direito da criança, o direito deste, o direito daquele. O direito do sem terra, os direitos com muita terra e assim por diante. Eu nunca me esqueço que anos atrás, quando eu tinha na minha casa um grupo de discípulos e discípulas, porque naquele tempo ainda nós não tínhamos a visão do grupo nas casas, mas Deus havia proporcionado isto a nós. Uma senhora que não pertencia, nunca pertenceu ao nosso grupo, mas ela assistia porque ela era de uma outra congregação e ela estava ansiosa para aprender. Nós estávamos naquela noite falando alguma coisa e alguém levantou um assunto e disse: mas os direitos humanos dizem isto. Aquela irmã levantou-se mais que depressa e disse: nós não temos direito nenhum. O homem não tem direito algum. Quem tem direitos é Deus. Esta é a grande verdade. Nós não temos direitos. O único que tem direito é Deus. Mas muitos pensam que a mansidão é sinal de fraqueza. Quando anos atrás nós tivemos aqui ministrando entre nós um homem de Deus, o Mr. Baxter, nunca esqueci que ele usou uma expressão assim: mansidão. Ele definiu mansidão e ele disse: mansidão é força sob controle. Eu diria também, mansidão é força debaixo de domínio. Todos nós temos uma força do nosso eu que quer se expressar. Quando eu sou ofendido, imediatamente esta força se levanta. E esta força que não nos deixa ser mansos. Agora, meus irmãos, não peçam para Deus tirar esta força, porque essa força Ele colocou em nós. O que nós temos que pedir a Deus é: Senhor, ensina-me a colocar debaixo de controle esta força que está colocada em nós, em mim, por Ti. Uma força sem domínio, ela se torna uma força anárquica. Por isso, em nós, quando muitas vezes nós não exercitamos com o poder de Deus o domínio sobre nós mesmos, nós estragamos a nossa vida. Quantos lares se desfizeram por falta de domínio desta força que está na vida dos casais, das famílias? Quantos negócios foram quebrados, até mesmo entre sócios cristãos, porque não tiveram domínio sobre esta força? Meus irmãos, uma energia em si não cria nada. Uma força para produzir algo de bom precisa ter três coisas. Primeiro, uma inteligência e uma vontade que a dirijam, que a dirija a força. Segundo, um domínio sobre esta força. E terceiro, um propósito para o qual ela deve ser utilizada. Meus irmãos, eu creio que é assim com toda forma de energia outra que existe no mundo. Quando uma cascata, um rio se lança num despenhadeiro, ele se lança como uma força. Mas aquela força não ilumina nada, não produz luz. Mas se esta força for dirigida por uma inteligência que saiba controlá-la, por uma vontade que quer realizar alguma coisa com ela, e com um propósito a ser alcançado, que essa força se transforme em uma energia elétrica, uma corrente que vai iluminar e trazer luz para uma cidade inteira. Então aí há um resultado benéfico. Todo o nosso eu está cheio de uma força, meus irmãos. O que nós temos que pedir a Deus é: Senhor, dá-me a capacitação, a inteligência para poder usar de maneira que esta força produza algo. Senhor, dá-nos um domínio sobre a nossa vontade que surge numa expressão desta força. E ajuda-nos a ter um propósito com o bem que ela pode produzir. Meus irmãos, os mártires da igreja, desde os primeiros dias em toda a história da igreja, foram homens fortes, mas foram homens mansos. Por isso eles aceitaram o martírio, porque eles souberam canalizar toda a sua força. E alguns tinham um eu muito forte, mas alguns foram assassinados, outros foram queimados, como João Hus, outros foram martirizados de uma e de outra forma. Mas se nós olharmos para o coração desses homens ali, havia a mansidão de Jesus. Vamos olhar para Estevão, o primeiro mártir da igreja. Um homem forte, um homem corajoso, que se levanta em uma praça pública para dizer para Israel aquela verdade que Israel não queria ouvir, mas que vinha de Deus. O que é que aconteceu? Ele foi apedrejado. Um homem forte, um homem audacioso, que tinha certamente uma força tremenda diante dele. Mas ele soube tomar desta força para erguer a mais sábia oração que um mártir poderia fazer, porque nesta oração ele se igualou à oração de Jesus na cruz: Pai, não imputes a eles este pecado. O que é que nós fazemos, irmão, com esta força que às vezes vem em nós e que leva a nossa mão a bater numa pessoa, a fazer isto, erguer a nossa voz, criar separações, inimizades, situações drásticas que muitas vezes até afetam o nosso corpo? Quando nós examinamos a causa de muitas doenças físicas, elas são resultado do nosso ódio, da nossa raiva, contra outra pessoa, de uma expressão dura que tivemos, de não saber perdoar, de não saber amar, de não saber caminhar a segunda milha, de não fazer tudo aquilo que o Senhor pede que nós façamos para que nós tenhamos o seu caráter formado em nós. Ontem pela manhã aconteceu uma coisa interessante comigo, sexta-feira pela manhã. Eu levantei sem nenhum ânimo, coisa que não ocorre comumente comigo. E fui a uma reunião que eu tinha que ir bem lá embaixo. Quando cheguei em casa, eu pedi para alguém tirar a minha pressão, porque eu achava que estava a pressão lá embaixo. A pressão estava perfeita. Mas as batidas cardíacas, a pessoa que viu disse, olha, elas não estão boas, isso aí é perigoso. E eu resolvi, então, ir à emergência na cardiologia. Fui lá, tiraram um eletrocardiograma, me auscultaram de diversas formas. E depois, quando o médico veio trazer o resultado, ele me disse assim, fisicamente o senhor não tem nada. Por acaso, o senhor está perturbado com alguma coisa? Eu disse, não estou perturbado. Então, eu nem sei o que pôr aqui neste relatório que eu tenho que fazer sobre o seu caso. Amém, aleluia. Mas eu fiquei impressionado com a palavra daquele médico. Ele sabia que alguma coisa poderia ter afetado o meu corpo, e esta coisa não era física, porque estava tudo em ordem, até as batidas cardíacas. Eles sabem que muitas vezes nós temos um câncer, nós temos um problema gástrico, nós temos isto ou aquilo, porque nós não somos aqueles que estão sabendo conduzir, controlar essa força do seu eu que está no seu coração. Meus irmãos, a pessoa mansa não faz exigências, é o que nós encontramos aqui em Jesus. Jesus poderia muito bem dizer, lá antes de ser crucificado, agora vocês desapareçam daqui, porque eu sou o Filho de Deus e eu vou exigir que me respeitem. Não estava no coração de Jesus isto. No coração de Jesus estava, querem me crucificar? Estou aqui, preguem-me. O que vocês acham que estão fazendo de justo para mim? O meu Pai tomará e transformará em bênção para milhares de milhares, centenas de milhares, diz Apocalipse, né? Para o bem deles. Meus irmãos, na igreja de Corinto, haviam disputas sobre direitos pessoais. E quando Paulo soube disso, ele escreveu a carta, e lá em 1 Coríntios 6, 7, está escrito o que Paulo dizia àquela congregação. O só existir entre vós demandas já é completa derrota. Atentem para estas palavras. Quando nós pensamos que estamos reivindicando os nossos direitos, Paulo está dizendo que isto é derrota. Quando nós lutamos por uma posição e a nossa força vem descontroladamente, Paulo vai dizer, isto aí é derrota, não alcança vitória com isto. Desta maneira, não alcança. Já é completa derrota para vós outros. E agora ele faz uma pergunta: por que não sofreis antes a injustiça? Quantas vezes, irmãos, nos fazem injustiça? E nós queremos logo fazer uma demanda em nosso favor. A palavra diz que um irmão não pode ir à justiça para defender a causa sua contra outro irmão, porque isso aí é derrota para Deus. Mas Paulo vai dar aqui uma solução muito precisa. Por que não sofreis antes o dano? Eu lembro de uma vez eu ter lido num escrito de Watchman Nee, eu procurei lembrar de onde, não consegui, porque faz tempo que eu li isto, que ele conta que um chinês se converteu à fé cristã. E esse chinês era um plantador de arroz. E ele era vizinho de outros plantadores de arroz. E ele e os seus vizinhos plantavam numa terra montanhosa, e para isso eles tinham que fazer diferentes patamares para semear ali. E na sua terra, lá em cima, havia uma fonte de água. E ele então canalizava aquela água descendo pelos diferentes patamares, e todas as manhãs ele ia lá em cima, abria um reservatório que ele fez para juntar água durante a noite, e ele abria seu reservatório e a água corria e vinha descendo durante o dia regando o seu arrozal. Mas um dia ele subiu lá, depois que ele era crente, e chegou lá em cima e o depósito de água estava seco. E ele viu, mas está correndo água e ele não tem água, não guardou a água. O que que aconteceu? Aí ele olhou para o outro lado, na plantação do vizinho, e a plantação do vizinho estava toda irrigada. E ele viu que havia um canal novo que desviava a água para o terreno do vizinho. Ele não falou nada. Ele estava preocupado com aquilo, porque meu arrozal sempre tinha água e agora, hoje, não teve. No segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Aí ele foi ao pastor da sua congregação e ele disse: o que é que eu faço agora como um discípulo de Jesus? O meu vizinho está tirando, roubando a minha água. O seu arrozal está sendo regado com a água que é minha, que nasce na minha terra. O que que eu faço? Como é que eu reivindico meu direito sobre a água? E o pastor disse exatamente isto para ele: sofre o dano. Mas ele não sabia bem o que era isto. E então o pastor disse: quando o tanque estiver cheio, tu vais e abre a água para o teu vizinho. E fica tranquilo, Deus vai dar uma solução para o teu arrozal. E ele foi lá, não sabendo exatamente o que que o pastor havia dito, mas foi obediente e fez. Desviou a água para o arrozal do vizinho. No primeiro dia, no segundo dia. Antes que o vizinho chegasse, ele chegava primeiro para fazer isto. No terceiro dia, o vizinho bateu na sua casa e disse: eu estou notando uma diferença na sua vida. O que é que aconteceu com o senhor? Eu vi a sua atitude, é tão bonita. Eu queria ser como tu está sendo. E ele levou o vizinho a Cristo, pela sua mansidão. Sofrer o dano é mansidão. Ah, pastor, eu emprestei uma importância para um irmão, o irmão não me devolve, eu fui falar com ele disse que não tem como pagar, mas ele tem que me pagar, o que, que eu devo fazer? Devo ir à justiça? A palavra diz, sofre o dano. Sofre o dano. Deus sabe, e Ele é aquele que se encarrega de nos ajudar a ser pessoas mansas. Lá no Antigo Testamento há uma narrativa, em 2 Crônicas 25, 9, sobre o rei Amazias. Não me lembro bem quais as circunstâncias pormenores, mas o fato é que o rei Amazias entregou uma grande importância em ouro para o outro rei. Ele era rei de Israel, o outro rei de Judá, ambos israelitas. Mas na diferença dos dois reinos. E então Amazias, sentindo a perda, perguntou ao profeta: que se fará, pois, com os 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Ele fez um financiamento em ocasião de guerra e agora Israel não pagava. O profeta disse simplesmente assim: muito mais do que isso Deus pode te dar. Meus irmãos, eu tenho experiência própria disto. O que eu não reavi, o Senhor trouxe para mim. Sofre o dano, o Senhor sabe. Ele quer que nós sejamos como seu filho é. Ele está nos ensinando nessas situações. Meus irmãos, quando Jesus veio a este mundo, vamos sempre lembrar que Jesus era eterno com o Pai, vivia na glória de Deus, ele era um com Deus. Mas um dia ele e o Pai estabeleceram que ele devia vir no mundo para salvar-nos. E a palavra diz que quando Jesus veio, ele se humilhou, ele se despiu da sua glória, ele se tornou como um de nós. Mas diz que ele foi obediente até a morte. E nesta obediência nós encontramos a mansidão de Jesus. Um dia, o último dia que Jesus esteve com os seus discípulos antes da sua crucificação, naquela reunião da ceia, meus irmãos, se há um momento que eu não posso imaginar como é que Jesus podia estar tão calmo e tão manso naquele momento. Estava sentado à mesa. Os discípulos haviam preparado tudo como Jesus pediu. Preparem a sala que está sendo nos emprestada para eu fazer com vocês a Páscoa. Celebrar a Páscoa. Os discípulos foram apressados em arrumar a sala. Ah, que bom, nós hoje vamos ter uma ceia com Jesus. Então prepararam tudo. Eu creio que eles buscaram a melhor toalha para pôr sobre aquela mesa, naquela sala que estava sendo emprestada. Sobre a mesa eles puseram o que era necessário, os cálices, o lugar para pôr o pão, as demais coisas necessárias. E depois eles puseram também ao lado uma bacia, uma toalha, uma jarra com água. E agora todos sentam à mesa. E ninguém pensou assim. Ou melhor, creio que todos pensaram assim. Eu sou muito importante, não posso lavar os pés dos outros. Porque era um costume entre os israelitas que depois de um dia de peregrinação, de caminhada na estrada poeirenta, sentavam à mesa e o escravo da casa, o servo da casa, vinha e lavava os pés. E todos esqueceram tudo o que Jesus ensinou sobre serviço. Então Jesus calmamente, mansamente se levantou e foi lavar os pés de cada um deles. Meus irmãos, eu disse que eu não compreendo como é que Jesus pôde fazer todas estas coisas, amando os seus até o fim, servindo os seus até o fim, se ele não fosse o exemplo realmente de mansidão. Porque eu creio que no lugar dele era o momento para repreender os seus discípulos e dizer com severidade alguma coisa a eles. Ali estava Judas e Jesus sabia que aquele homem já tinha tratado um negócio a respeito da sua vida. Ali estava um homem que depois ele ia dizer, tu vais me negar 3 vezes. Mas Jesus foi tão manso, tão humilde, foi lavar os pés dos discípulos. E depois, com toda a humildade, ele deu a lição. Vós me chamais mestre, Senhor, e eu verdadeiramente sou isto. Mas eu lavei os pés de vocês. Então aprendam que vocês têm que lavar os pés uns dos outros. A Bíblia diz que naquele coração dos discípulos estava uma pergunta: quem será o maior de nós? Quem ocupará o primeiro lugar no reino? Era o coração do homem que ainda não tinha a mansidão que fazia canalizar a força para a humildade. Na cruz, Jesus suportou tudo. Por amor de nós, em mansidão. A Bíblia diz que a natureza se revoltou, né? O céu se encobriu, houve trevas, relâmpagos, raios, certamente. Mas o coração de Jesus estava tranquilo. Pai, perdoa estes homens. Eles não sabem o que fazem. Eles não me conheceram, Pai. Perdoa-os. Mansidão. Domínio próprio. Há uma referência à pessoa de Jesus que nós encontramos em João 13, 1. Que diz, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando Judas estava à mesa, de repente Jesus disse para ele assim, mansamente, Judas, tu tens um negócio a tratar, vai lá e faz depressa. O que é que eu faria nessa situação, irmãos? Não sei. Mais adiante um pouco, Vem Judas com um grupo de homens para prender Jesus, e Pedro, mais que depressa, tira debaixo da sua capa uma espada que trazia escondido certamente, e corta a orelha de um soldado. Jesus certamente fez um sinal a Pedro: Pedro, afasta-te um pouquinho, deixa eu curar esta orelha. E curou. Meus irmãos, um texto que fala muito e deve falar muito a nós é 1 Pedro 2, 21, 23. Portanto, para isto fostes chamados, tomemos para nós isto aqui, para isto nós fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dano algum se achou em sua boca, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Levemos conosco isto, meus irmãos. Portanto, para isto fomos chamados, para que sempre que nós tivermos uma ofensa, uma palavra difícil contra nós, uma situação em que se lança qualquer coisa ou tudo que possa haver contra a nossa pessoa, que nós levemos a ofensa àquele que julga retamente. Ser manso é estar disposto a ouvir e aprender com os irmãos quando nós necessitamos de uma exortação. Ah, não tenho que escolher outro discipulador, porque esse discipulador aqui me mostrou algumas coisas e ele falou sobre isto que eu não gostei. Meus irmãos, não adianta buscar um outro discipulador se nós vamos com o mesmo eu sem controle, porque nós vamos, vai acontecer isto mais adiante. Leva a presença de Deus e diz: Senhor, me aconteceu isto, o que eu faço? E Deus vai dizer assim: fica manso, recebe isto. Tu precisava receber muito mais, porque tu estás sendo duro em aprender, e eu te quero à imagem do meu Filho Jesus Cristo. Manso é aquele que deixa o Espírito Santo, abre o seu coração para que ele opere em nós. Porque a palavra diz que um dos frutos do Espírito Santo é a mansidão. Quando há aquela, lá em 1 Coríntios, em Gálatas, há aquela enumeração do fruto do Espírito, o penúltimo é mansidão. E o seguinte é domínio próprio. São duas coisas que também andam juntos. Ninguém é manso se não tem domínio próprio. E ninguém tem domínio próprio se não é manso. Por isso, meus irmãos, para nós termos o fruto do Espírito, que todo fruto do Espírito é uma enumeração dos valores do caráter de Jesus, nós temos que buscar que o Espírito Santo forme isto em nós. Ah, meus irmãos, uma das expressões que encontramos ditas por Paulo sobre ele mesmo, lá em Filipenses 4, 12 e 13, ele diz: tanto sei humilhado, como também sei ser honrado. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, se eu perguntar aqui quantos foram justificados pelo sangue de Jesus perante Deus, eu sei que todos nós levantaríamos a mão. Mas nós fomos justificados para quê, meus irmãos? Há uma doutrina aí que está sendo muito pregada através da televisão e de outros meios de comunicação, que uma vez que eu fui justificado, eu estou livre do pecado. E então eu posso viver como eu quero, porque o céu já está garantido para mim. Mentira de Satanás. Nós fomos justificados para sermos santificados, meus irmãos. Fomos justificados para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus. Porque não é com outra imagem que nós vamos entrar na família de Deus na eternidade. O padrão para a nossa vida aqui é andar olhando para Jesus e imprimindo em nós Jesus, 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 até nós tornarmos ser como Ele é. E então, naquele último momento, Deus vai dar aquela última camada necessária em nós. E nós seremos como Ele é, diz a palavra. Meus irmãos, a Bíblia está cheia de pessoas que foram mansas, de exemplos de homens. Abraão com Ló. O velho Abraão. Tinha os seus rebanhos e tinha um sobrinho, Ló, que era moço, tinha o seu rebanho. Ambos tinham empregados. Os empregados começaram a discutir um com o outro, a brigar. Abraão mansamente disse para Ló: Ló, vamos tratar uma coisa aqui. Tu escolhes se tu vais para a esquerda, então eu irei para a direita. Se tu vais para a direita, eu irei para a esquerda. Acontece que à direita de um era um vale que se estendia. À esquerda do era uma terra árida. Ló disse: tio, eu vou então para este lado aqui. E Abraão mansamente disse: então eu irei para cá. Meus irmãos, eu nunca queria, não quero ter a vida de Ló, nas terras da planície. Ele foi indo e foi dar logo em Sodoma e Gomorra. A terra que Deus tinha amaldiçoado. Abraão mansamente continuou a sua vida como um homem de Deus. Meus irmãos, Davi e Saul. Davi, o jovem, foi ungido pelo mesmo profeta que tinha ungido a Saul como rei. E agora Davi, ungido, é perseguido pelo rei. E o rei chegou a formar um exército para sair à caça de Davi. Davi, que tinha uns homens com ele, andava fugindo. Por duas vezes, Saul esteve nas mãos, colocado assim de bandejas, na presença de Davi, sem que Saul soubesse que estava perto de Davi. Uma vez, foi quando ele dormia, e Davi chegou tão pertinho que pegou da espada, cortou assim um pedaço do manto, para depois mostrar a Saul, dizendo assim: olha aqui, ó. Está um pedaço do teu manto, eu fui tão pertinho de ti, mas a minha espada está limpa. Mansidão. Outro dia, numa caverna, entra Saul e não percebeu que logo na entrada, escondido, estava Davi. Davi podia ter tirado a sua espada e degolado Saul, mas ele não fez. Ele esperou que o rei perdesse o reinado porque ele foi morto numa batalha, para depois então reivindicar o seu direito de rei. Ah, meus irmãos, nós temos que aprender com estes homens de Deus. Um dia, o irmão e a irmã de Moisés fizeram lá uma mexida com os líderes de Israel, levantando uma palavra contra o governo instituído por Deus, dado a Moisés, e quiseram destituí-lo. E quando Miriam estendeu a sua mão para falar contra o rei, contra o líder Moisés, a sua mão mostrou que ela estava leprosa. Era hora de Moisés dizer: viu, castigo de Deus, aguenta agora, até a morte, não tem cura. Moisés foi para a presença de Deus e pediu: Senhor, cura minha irmã. E na mesma hora Deus curou. A mansidão de Deus estava em Moisés. As oportunidades de vingança, as oportunidades de revidar, as oportunidades de agredir, as oportunidades estas ou aquelas estão sempre diante de nós. Como demonstramos quanto temos do caráter de Jesus nestas ocasiões? Guardemos o apelo de Paulo, que está em Colossenses 3, 12 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aqui está, meus irmãos, a palavra para a igreja que viver nestes dias. Ponhamos isto em prática. Utilizemos isto. Amanhã, meus irmãos, não estou profetizando nada, mas amanhã, meus irmãos, Satanás vai pôr a prova disto para nós. Ele vai criar uma situaçãozinha. Vamos lembrar Colossenses 3, 12, 14. É para nós, irmãos. Deus quer ver em nós a sua imagem, a sua semelhança, na qual ele formou o primeiro homem. Ele quer restaurar isto. É a imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos ter um tempinho diante de Deus, dizendo: Senhor, perdoa-me se em mim ainda não está a mansidão de Jesus, nem a mansidão dos teus servos do passado, nem a mansidão que eu vejo em muitos irmãos na congregação. Então peço ao Senhor: Senhor, eu não tenho capacidade para ser assim. O meu eu se levanta, o meu coração bate demais, ocorre isto, ocorre aquilo, Senhor. Senhor, mas o Teu Espírito é poderoso para formar em mim este fruto que é dEle. Jesus, nós queremos orar para Ti. Nós queremos ver toda a Tua humildade e toda a Tua mansidão. Enquanto eu oro, se alguém aqui está possuído pelo espírito de do espírito de arrependimento e quer confessar isto publicamente ou trazer diante do Senhor e quer vir aqui à frente para fazer isto, venha. Nós queremos ser companheiros na oração contigo. Senhor, fala aos nossos corações. Não permita que em nós não exista mansidão com aqueles que estão mais perto de nós, a nossa família. Esposo com esposa, esposa com esposa, pais com filhos, filhos com os pais, irmãos carnais com irmãos carnais. Deixa-nos ser como Tu és, Senhor, manso e humilde de coração. Não permita, Senhor, que haja na Tua igreja separações, ofensas que não foram perdoadas, mágoas que estão guardadas no coração, sentimentos que não deveriam estar em nós. Senhor, tem misericórdia. A igreja tem que ser o retrato de Jesus. O mundo tem que ver na igreja a mansidão de Jesus. E a mansidão de Jesus tem que estar em nós, porque o mundo não vê Jesus, ele vê nós. Senhor, Senhor nosso, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Oh, Pai, se temos sentimento com aqueles que são, aqueles que Tu puseste sobre nós para acompanhar-nos no nosso crescimento na vida cristã, nós queremos perdoá-los, Senhor. Toca no nosso coração. Não deixa ficar esta ferida. Não deixa ficar esta mágoa. Tira este sentimento, Senhor. Senhor, aqui estão alguns filhos corajosos teus que vêm à frente para dizer-te isto. Perdoa-nos, Pai. Arrependemo-nos de ter dito aquela palavra que não deveríamos dizer. Arrependemo-nos de ter aquele sentimento que não deveríamos ter. Arrependemos porque tomamos uma atitude que não deveríamos tomar. Arrependemo-nos porque ofendemos nosso irmão, nosso pai, nosso parente, nosso colega de trabalho que não é cristão. O chefe da nossa oficina, da nossa sessão de trabalho, nosso professor na escola, o nosso colega de aula. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque não soubemos andar a segunda milha com o nosso irmão. Não sabemos tirar a capa, a túnica, aquele que levou a nossa capa. Não sabíamos perdoar aquele que não pagou a dívida que tinha conosco. Ó Senhor, a tantas coisas, a tantas coisas. Fala-nos, traz luz ao nosso coração. Traz luz ao nosso coração. Queridos irmãos, que viestes aqui à frente, o Senhor Jesus está dizendo: olha para o meu filho e tu terás vitórias de hora em diante. Se tens que sofrer o dano, sofre. Eu estou contigo e eu não te deixarei de mãos vazias. Se a tua ofensa é para uma pessoa que tu sabes que não pode alcançá-la, perdoa a si mesmo, porque o Senhor Jesus diz: eu levarei ao coração daquela pessoa o teu perdão. Se a ofensa foi mais grave para uma pessoa que já não está nesta existência, perdoa no teu coração, que o Senhor Jesus vai responder no lugar desta pessoa, dizendo: eu te perdoo. Porque o Senhor é o Deus que quer trazer paz à tua vida. O Senhor é aquele que quer estar momento após momento fazendo-te cheio da vida dele. Ele quer se expressar através de ti. Ele quer mostrar a sua vida através do teu viver. E cada vez que tu fores manso, Jesus está dizendo: és a mim que tu estás mostrando. Cada vez que tu fores humilde diante do que te ofendeu, tu estás mostrando a mim, a ele. Ó Jesus, abençoa esses irmãos, Jesus. Traz paz a cada coração aqui e o vigor para que eles saibam tomar esta força do eu que está dentro dele e transformá-la em uma expressão de viva expressão de amor para com aquele que lhe ofende, para aquele que faz sofrer, para aquele que lhe maltrata, para aquele que faz isto ou faz aquilo. Jesus, Jesus, ensina-nos a todos nós a viver na tua mansidão. Verdadeiramente, só tu podes nos ajudar a ter domínio próprio sobre os impulsos da nossa alma. A bênção de mansidão, paz, harmonia esteja sobre todos aqui. Abençoamos a cada um em nome de Jesus, que está trazendo sobre o coração de cada pessoa aqui alegria, paz, tranquilidade. E aquele que sofre, há um bálsamo do Senhor sobre ti, meu irmão, tirando o teu sofrimento e colocando em ti a compreensão deste valor que ele quer que se expresse na tua vida. Se alguém aqui está doente, como consequência de um explodir do seu ser, que foi até perturbar o seu organismo, o Senhor está trazendo perdão nesta hora, se verdadeiramente tu queres a mansidão de Jesus em tua vida. E isso está te curando. Ninguém precisa estar em nenhum estado nervoso por causa de uma situação grave que aconteceu contigo. Ninguém precisa estar com uma úlcera no estômago por causa de isto ou aquilo. Ninguém precisa estar com dor de cabeça. Muito menos com qualquer outro distúrbio de esta ou daquela forma no organismo. O Senhor não quer te ver deprimido. Ele não te criou para ser presa da depressão. O Senhor te quer ver livre. Para isso tu precisa perdoar, para isso tu precisa amar, para isso tu precisa pedir perdão, para isso tu precisa caminhar a segunda milha e tantas coisas que o Espírito Santo vai mostrando. Faz e o Senhor te curará. Faz e o Senhor te tornará uma nova pessoa. A semelhança e a imagem do Senhor Jesus. Bendito seja, Senhor. Ah, como seria precioso se nós pudéssemos passar por um momento de glorificação a Deus. Porque eu sei que o Senhor fez curas, o Senhor resolveu problemas, o Senhor solucionou situações, o Senhor está unindo corações, o Senhor está enchendo de amor, o Senhor está trazendo paz, misericórdia, bondade, longanimidade. O Senhor está criando uma nova fidelidade, novos laços. É isto que o Senhor quer fazer, porque com isto Cristo está sendo moldado em nós. É o caminho que o Senhor tem para nós. Amém? Então dizemos amém. Aleluia. Levantem na paz do Senhor e agora com alegria caminhem junto a Jesus, cheios da mansidão de Jesus. O Senhor te abençoe, meu irmão. Amém. O Senhor te abençoe, Karate. Quem pode ir para casa agora ou quem precisa ficar? Se alguém quiser ficar, nós estamos aqui para ficar juntos. Mas se não, uma semana abençoada com o Senhor Jesus. Na mansidão de Jesus e expressando a mansidão do Senhor. Amém.